chegou a hora de decolar. Em 3, 2, 1.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do canal Aduaneiro e do canal Invest. Hoje a gente tem aqui um professor que também é professor do canal Aduaneiro, é o André Cortes. O André, ele é consultor aqui do canal Aduaneiro também e diretor da Almeco, é uma empresa especialista em gestão de comércio exterior. André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje para falar sobre importação.
Olá, Liege, muito obrigado pela recepção. Olá, ouvintes todos, será um prazer. O tema realmente é muito, muito interessante e é muito pouco discutido e debatido na sociedade.
André, então assim, aproveitando o gancho, por que no Brasil a gente fala tão pouco de importação, fala-se mais sobre exportação?
Bom, Liege, eu penso que esse é um equívoco educacional da sociedade brasileira. Não sei bem aonde surgiu, mas vejo que ele segue sem nenhum contraponto. Né? É óbvio que a exportação é muito importante e disso todos os participantes da sociedade, o governo, entidades privadas e o cidadão comum têm a noção. Mas há um enorme desconhecimento da relevância econômica da importação e que muitas vezes sofre com falsos mitos que se propagam.
E por que a importação, então, é tão importante e como ela é no nosso dia a dia, no meu dia a dia? Eu tenho uma garrafinha de água aqui do meu lado. Isso é da onde vem?
Bom, Liege, essa é uma pergunta que me põe sorriso nos olhos, no rosto, né? Porque...
Você sorri com os olhos. Pena que ninguém pode ver, mas ele sorri com os olhos também.
Eu vibro. São 25 anos ajudando centenas e centenas de empresas a estruturarem e conduzirem suas importações para o Brasil. E vejo que há, como eu disse antes, na intervenção anterior, falsos mitos que se propagam e que não permitem que o consumidor, que o cidadão comum e mesmo as diversas empresas que poderiam estar participando do comércio internacional se beneficiem da maior inserção. Fala-se muito, obviamente, da importância das vendas externas, mas esquece a importância, tanto para o país, quanto para as empresas e para os consumidores, das compras externas. Né? Então, você perguntou aqui da garrafa, de uma cena. Eu gosto de exemplificar isso com a cena mais rotineira que ocorre a cada manhã na casa de qualquer um de nós, sejamos ricos, sejamos pobres. O fato de você acordar e ir dirigir-se para a sua higiene matinal. Ora, esse é o ato mais comum da vida do ser humano, mas é completamente desconhecido que elementos do mundo inteiro estão participando disso, seja na geração e distribuição de energia, que vai das usinas até a casa do consumidor, seja no fato de que todas as lâmpadas que vão acender a luz no seu quarto são produzidas fora do Brasil, seja no fato de que o colchão sobre o qual você se deita toda noite, se não tiver elementos que não estão disponíveis, ainda que sejam derivados do petróleo, eles não estão disponíveis no Brasil. Então, se nós queremos ter bem-estar social, uma vida de desenvolvimento econômico, nós não queremos dormir em camas de palha nem colchão de mola o resto da vida. Né?
Você está querendo me dizer que tudo isso é importado?
Eu quero lhe dizer que tudo isso tem componentes importados, que a indústria nacional não consegue. Isso é fato e é ciência. Né? É ciência porque, considerando que todos os fatores de produção são limitados e escassos no mundo, se nós fôssemos escolher produzir tudo aqui dentro, né, nós teríamos tudo mais caro, de pior qualidade e com baixa eficiência.
Porque... Então a gente não precisa ficar preocupado de quando se fala em importação, de acontecer aquele processo de desindustrialização aqui no Brasil. Ou seja, essa lâmpada que a gente tem na sala, que vem da China, a gente não precisa ficar preocupado que as fábricas de lâmpadas aqui no Brasil não vão fechar. Ou como é que funciona isso?
Especificamente a um determinado setor, é possível que sim. Mas nós temos que olhar para o conjunto da economia. E o conjunto da economia deve caminhar no sentido de gerar maior eficiência, preços mais baixos, produtos de melhor qualidade e acesso à melhor tecnologia. Se os fatores de produção levam que a produção mundial de lâmpada, por exemplo, se dê em outro país que nem o Brasil, isso não pode ser ruim para o Brasil. O Brasil deve usar os seus melhores recursos e disponíveis que estão para produzir bens que vão favorecer a economia nacional, a geração de riqueza nacional, bem-estar nacional e, por conseguinte, de emprego e de produção.
Então, assim, por exemplo, a importação, ela também tem, na verdade, ela tem uma contribuição muito forte na economia e eu acho que em todos os países, de uma forma geral, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, a Europa em geral, eles compram e vendem, eles importam e exportam e eles têm uma economia equilibrada. Ou seja, no Brasil, apesar da gente exportar mais e importar menos, você acha que a gente consegue um equilíbrio nisso? Como é que você acha que a gente deve fazer? Tem alguma... Como é que você vê? Você imagina um profissional da área com 25, quase 30 anos aí de atuação em importação, trabalhando com grandes empresas que querem comprar de fora. Como é que funciona isso, André? No impacto da economia, tá?
Sim. O primeiro ponto é olhar para as compras internacionais não como uma competição, mas como uma cooperação econômica. Porque se nós formos aos dados revelados pelo Ministério da Economia em relação à balança comercial do Brasil, 75% das compras são bens de capital e bens intermediários, ou seja, aqueles insumos industriais de todos os níveis usados na transformação de bens feitos no Brasil. Ora, apenas 13 a 14% dos produtos importados são bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis. E esses bens, muitas vezes, vêm sim substituir produtos de baixa qualidade feitos aqui ou, sobretudo, trazer nova tecnologia ao Brasil, porque no mundo que se vive, não estar acessível ao desenvolvimento tecnológico, e esse desenvolvimento tecnológico, lamentavelmente, é baixo no Brasil, né? Mas ele ocorre em todo o mundo. Se você não tiver acesso a isso, você está fora do mundo. É como se você vivesse numa idade diferente dessa que você vive. Agora, em relação à sua pergunta propriamente dita às empresas e ao consumidor, bom, ao consumidor é claro, quanto mais produtos ele tiver, com mais qualidade, melhor preço, melhor a escolha do consumidor e, portanto, melhor acesso e dispêndio da sua renda em favor do seu bem-estar social. Em relação às empresas, não há atividade econômica sem a importação de, sobretudo, bens de capital e bens intermediários. Mas isso não é divulgado claramente à sociedade. Né? Então, por exemplo, hoje o tema mais urgente no mundo é o coronavírus e os impactos que isso pode ter na vida das pessoas, né, em relação à doença, obviamente, e aí já começa a se extrapolar o pensamento para a matriz econômica. E o Brasil demonstra uma enorme preocupação com o que pode prejudicar as suas exportações ou outras áreas que podem crescer as suas exportações. Mas ninguém pensa ou explica ao consumidor os riscos que podem haver de desabastecimento pela paralisação das fábricas e das cidades chinesas.
André, posso fazer uma comparação? Pois que não. Agora você falou isso, sabe o que cai minha ficha? Isso me remete àquela greve dos caminhoneiros. Em maio de 2018, se não é isso, parou o Brasil. É exatamente isso. Quer dizer, fechou a importação, não se compra mais de fora. Para também, a gente não se deu conta disso ainda.
Para tudo. Para tudo, absolutamente tudo. Então, é uma noção errada. Eu penso que é um problema de educação. O Brasil, em algum momento lá atrás, adotou um viés de julgar que o comércio internacional é uma via de mão única. E aqui vale aquela lembrança de que a nossa mãe sempre nos ensinava: se você quer que participem da sua festa, você deve ir na festa dos outros também. Ora, se um país já quer apenas vender, ele vai começar a ser demandado a comprar também dos outros. Afinal de contas, o mundo deve cooperar e não competir como se fossem inimigos, né? E E, portanto, a troca entre países, isso é secular, isso é ciência econômica. Ela funciona em favor do bem-estar dos povos, do desenvolvimento social, que no Brasil o desenvolvimento econômico e social ainda é muito baixo. E certamente, aumentar o poderio de compra das empresas nacionais no mercado internacional favorecerá a melhor qualidade dos insumos, melhor preço, acesso à tecnologia que não se tem aqui, para produzir melhores. O próprio cafezinho que nós tomamos de manhã e que é simples,
por exemplo... Eu adoro, que todo mundo, a grande maioria...
Vida comum, quer dizer, não seria possível produzir café no Brasil ou tomar cafezinho sem que houvesse
um intercâmbio. Mas nós não somos produtores de café?
Mas o café não se produz sozinho.
Ah.
Né? O maquinário, os insumos que vão corrigir e adubar a terra, os herbicidas...
Ou seja...
Tudo está numa cadeia de cooperação mundial. Né? Portanto, urge ao Brasil, e aí eu faço menção a que o ministro disse recentemente no Fórum Econômico Mundial, de que o próprio governo brasileiro vai às compras internacionais buscando mais eficiência. O Brasil deveria estimular as empresas também a se inserirem para vender e para comprar no comércio internacional, de modo que isso desenvolvesse mais o nosso parque industrial. É uma noção equivocada. É óbvio que uma ou outra atividade vai ser substituída, mas o conjunto da economia, das empresas, o problema é fechar-se o país em favorecimento a pequenos indivíduos, grupos,
em
detrimento da maioria. Né? Isso é muito claro. O Brasil tem...
Isso em todos os aspectos,
isso em todos,
André?
Os aspectos, lamentavelmente. Então, o Brasil poderia...
Porque,
fazer...
na verdade, eu acho que quem acaba sendo sempre prejudicado nessa história, para variar, é o consumidor final.
Que é a individualidade, é a minoria maior.
É
onde interessa olhar para o indivíduo.
Exato.
Né? E veja, o que o Brasil poderia fazer? O Brasil tem barreiras tarifárias e não tarifárias completamente descabidas e que permanecem há décadas. E se nós não mudarmos nada do que nós temos feito nas últimas décadas, as gerações novas repetirão os mesmos erros das gerações passadas e nós viveremos num Estado que é sempre uma fração muito pequenininha da potencialidade do nosso país.
Você, sem querer, me deu o gancho, então, porque você falou assim, se a gente não mudar essa geração, e, como você sabe, a essência do canal Aduaneiro e do canal Invest é a educação. Né? E a gente está aqui exatamente para isso, para fomentar a educação, para levar a informação. Então, assim, talvez eu te pegue desprevenido, mas eu queria uma dica de leitura. Então, só deixando aí, pessoal, também uma dica para vocês, antes de mais nada. O André fez um artigo que vai entrar no ar no site do Canal Aduaneiro, que é www.canaladuaneiro.com.br, tá? Lá, essa discussão nossa, você vai encontrar um artigo com muitas informações e, na verdade, muito mais aprofundadas, porque aqui, óbvio, a gente não tem tempo suficiente para tudo isso, senão eu e o André, a gente ia ficar provavelmente o dia todo aqui falando sobre isso, tá? Mas lá você vai encontrar detalhes. E aí, André, além desse artigo, tem algum livro, alguma coisa que você possa deixar como dica para quem hoje está estudando Comex ou até para o empresário entender um pouco mais sobre a importação?
Veja, o governo brasileiro divulga os dados da balança comercial. Isso é muito importante. Esses números que foram dados, eles são... números...
A gente pode colocar isso também disponível no site do canal, certo?
Certamente.
Né?
Tá. O acesso às informações do comércio internacional são livres e qualquer um estudante, empresário, pode ter. E a partir daí, evidentemente que estudar os conceitos econômicos ajudarão, mas a minha recomendação, Lies, é uma que eu construí ao longo dessas últimas décadas de atuação. Percepção, análise da realidade, olhar os produtos, as etiquetas, os rótulos, entender, buscar compreender onde estão a matriz de produção daquilo que nós nos servimos.
Do que, né? A gente consome.
Do que a gente consome.
Do café, da água, da caneta, da pasta de dente.
Da manhã à noite.
Do tênis, da moda, tudo.
Exatamente. Para que a gente não seja erroneamente educado nesses falsos mitos de que a importação, por vezes, é dita ser um crime de lesa pátria. Ora, eu acho que crime de lesa pátria é o baixíssimo desenvolvimento tecnológico que ocorre no Brasil, o mais baixo ainda, qualificação da mão de obra, que não se preocupa em educar as pessoas para que possam estar aptas a produzir, uma complexa e histérica cadeia tributária que sufoca a produção de bens no Brasil, uma calamitosa infraestrutura logística, um mercado de crédito restrito. Isso tudo prejudica, não é a importação que prejudica, a importação, sobretudo, de bens intermediários, de bens de capital, elas vêm cooperar no desenvolvimento econômico. E as importações de bens de consumo, elas vêm completar o leque de produtos que são ofertados no Brasil, trazer e transferir novas tecnologias e melhorar a qualidade, a eficiência, diminuir custo, aumentar competição em favor do consumidor para controle de preço, evitando inflação, tudo isso para que haja maior desenvolvimento econômico e melhor qualidade de vida para os consumidores. Acho que as políticas e o trabalho de educação devem estar em favor do conjunto das empresas e, sobretudo, do consumidor brasileiro.
Legal, André. E aí, assim, olha, eu queria que você deixasse o teu contato, porque realmente o nosso tempo, infelizmente, é restrito. Eu gostaria, de fato, de que a gente pudesse discorrer mais sobre o tema, mas é inviável. Deixa o seu contato, aonde as pessoas podem te encontrar, para caso elas queiram mais informações, além de ler teus artigos aqui no canal, mas aonde mais as pessoas podem te localizar?
Bom, no LinkedIn, pelo nome André Almeida de Menezes Cortes.
O Cortes é Cortes.
Exatamente,
é isso?
Tá? Exatamente. Ou vou dar direto o meu e-mail, andré@almeco.com.br.
Pessoal, então aproveita, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar com o André. É uma figura extremamente simpática, é um professor e consultor muito querido aqui do canal. E é isso, esse foi o nosso quarto episódio do podcast aqui do canal Aduaneiro. André, muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço, Lied, foi ótimo.
E obrigada, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.